Estudo 93. Estudo 93.
Olá, queridos ouvintes da Rádio 93. Meu nome é Pastor Felipe Murdoch, sou pastor da Ilan Church. Não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele filme Fé para o Impossível. Fala sobre a minha esposa que levou uma paulada na cabeça para um morador de rua, passou por 6 cirurgias cerebrais e acabou sendo milagrosamente curada. Você sabia que Deus usa situações difíceis para desenvolver a nossa vida? Eu aprendi muita coisa sobre fé atravessando esses dias muito difíceis com a minha esposa e vendo Deus operar o milagre e vendo fé desenvolver, crescer. Nós vamos estar iniciando esse mês uma série de múltiplas mensagens aqui na Rádio 93, falando sobre fé e falando sobre como você pode desenvolver a sua fé. A definição da fé se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, e diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Ouvi falar que fé é como se fosse uma foto do futuro. Quando você tira uma foto, você pode usar a foto como prova jurídica para comprovar que alguma coisa aconteceu. Empresas em volta do Brasil usam câmeras para filmar em volta para ter certeza que, se algo acontecer, eles têm uma prova do que aconteceu. São as fotos, são os vídeos. Fé é uma foto do futuro. É uma prova de algo que está para acontecer. Mas da mesma forma que uma prova de uma foto, um vídeo do passado pode ser usado juridicamente porque é comprovado, a fé, da mesma forma, é uma certeza de algo que vai acontecer. Nessa série, nós vamos estar falando sobre todos esses aspectos e como você pode ir desenvolvendo essa fé para que você possa viver uma vida vitoriosa e para que você possa ver vitória mesmo em dias difíceis, mesmo em dias maus. Alguém perguntou: puxa, eu entrei numa crise e eu não sei se eu realmente tenho fé. Deixa eu falar uma coisa para você, porque existe algo que é parecido com fé e ainda é poderoso, mas não é fé, e é esperança. Hebreus 11:1, de novo, diz o seguinte: que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Ou seja, fé agrega a matéria-prima para ter fé de um ambiente de esperança. Esperança é quando você fala assim: puxa, eu não tenho certeza que algo vai acontecer, mas eu espero que aconteça. Quando eu estava orando pela cura da minha esposa, que levou uma paulada na cabeça, tinha alguns dias que eu não tinha certeza que ela ia ser curada, mas eu esperava que ia ser curada. Queridos, essa esperança é poderosa e ela alimenta tudo que você precisa para construir a sua fé. Então, se você não tem fé para algo, alimente esperança. Esperança é o que o mundo chamaria de otimismo. Esperança é o que os outros que não entendem chamam de otimismo. E é importante, um ambiente onde você talvez não tenha certeza, mas você pode colocar a sua esperança desejando que aquilo aconteça. Isso é onde fé puxa para construir um ambiente de certeza. Queridos, se você estiver passando por um momento de dificuldade, não seja pessimista, não olhe e não procure tudo que não vai dar certo. Em vez disso, encha seu coração de esperança, olhando para tudo que pode dar certo, e em breve, fé vai começar a brotar e aquela certeza da conquista e do poder de Deus e da mão do Senhor curando, restaurando, vai vir sobre a sua circunstância. Estamos aqui falando da nossa terceira mensagem da série Fé para o Impossível. E hoje eu quero falar com vocês sobre como você pode reagir diante de uma notícia ruim. Como é que você reage? Eu lembro quando a Renê levou a paulada na cabeça e eu estava ali no hospital pensando, será que ela vai sobreviver ou não? E o médico veio para mim e me contou algumas verdades que eram um pouquinho difíceis de eu entender. E outras pessoas falavam para mim, puxa, não confesse que ela está em coma, não diga isso, mas a realidade é que a Renê, minha esposa, estava em coma e ela estava muito mal e o que os médicos estavam falando comigo era uma verdade. Tinha um elemento de verdade, os médicos não queriam me prejudicar, eles estavam falando a verdade da maneira que eles podiam ver. Mas fé, quando brota no seu coração, entende que a verdade é muito mais do que os médicos ou os contadores ou as pessoas que estão trazendo notícias ruins para você. Eles têm uma verdade, mas existe uma verdade muito maior. E essa verdade tem um nome e essa verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje, quando você está enfrentando uma dificuldade na sua vida, você pode ouvir a verdade que as outras pessoas estão dizendo, mas saiba que existe uma verdade maior, uma verdade que está acima de toda a verdade que algum médico possa te dizer, e uma verdade que não vai ser prejudicada ou derrubada por causa de alguma coisa que outra pessoa vai ter, porque a fé brotou no seu coração e você começa a desenvolver uma certeza de que Deus vai ser justo e a mão de Deus não vai ser impedida de avançar o propósito dele. Às vezes pessoas perguntam como é que fé funciona. Olha, esse versículo aqui em Mateus 17, versículo 20, diz o seguinte, e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui, e ele irá, e nada será impossível. Queridos, Jesus comparou fé com uma semente. Alguns conceitos importantes da semente da fé. Primeiro, é que sempre começa pequeno. Sempre aquele sentimento no seu coração diante de uma impossibilidade que precisa ser executada, sempre parece que é pequeno demais. André falou na multiplicação dos pães e os peixes, ele falou assim, o que é isso diante de tanta gente? Fé sempre começa pequeno, como a menor das sementes. Porém, mesmo pequeno, a fé carrega o potencial para frutificar e transformar realidades em volta da nossa vida. Mas a terceira coisa é que fé precisa de condições favoráveis para crescer. E tem três condições favoráveis que é a sua responsabilidade alimentar para que a semente da fé possa produzir na sua vida, na sua circunstância, aquilo que Deus designou. Quais são essas condições? Primeira, ela precisa de um ambiente banhado pela palavra de Deus. Palavra de Deus é a nossa responsabilidade, constantemente lermos, confessarmos, memorizarmos e declararmos sobre a nossa vida, a nossa circunstância. Segunda coisa, o solo onde plantamos precisa ser um solo da palavra de Deus e coberta com oração. Oração é como a água que vai fazer com que a semente cresça, continuamente banhando e continuamente mantendo a nossa fé viva na nossa vida e diante do Senhor. E a terceira coisa, a presença de Deus na nossa circunstância é parecido com o sol que vem sobre a semente. A presença de Deus é a luz que faz a fé crescer. Nós estamos falando especificamente como desenvolver fé. Nós vimos que fé Jesus comparou como a semente. Como é que nós fazemos a semente da fé crescer em nossa vida? Primeira coisa, nós precisamos ser pessoas que meditamos na palavra de Deus. Em Romanos 10, capítulo 17, diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é desenvolvida na medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Então, a primeira coisa para desenvolver a fé é meditar na palavra de Deus. A segunda coisa é nós precisamos praticar oração e gratidão. Interessante que gratidão abre o nosso coração para ver todas as coisas de outra maneira. Gratidão mostra para nós que mesmo em circunstâncias difíceis, Deus tem um plano, mesmo que a gente não entenda qual é esse plano. A gente pode banhar em oração e gratidão. A terceira coisa, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, mesmo quando nós não entendemos. E a realidade é que é muito comum a gente não entender o que está acontecendo. E por que que nós não entendemos? Porque nós não somos Deus. A gente não consegue olhar e ver o futuro, exceto em imagens pequenas, que aonde a fé revela isso. Então, muitas vezes, nós não entendemos. Não fique frustrado, obedeça a palavra de Deus e confie na palavra de Deus. E a quarta coisa, cerque-se com pessoas de fé. Coloque pessoas em volta de vocês que constantemente vão alimentar a sua fé. Se arredor, coloque pessoas em volta que vão falar testemunhos de transformação, de coisas incríveis que estão acontecendo. E eu tenho certeza que com isso, Deus vai ser vitorioso na sua circunstância. Falando sobre fé para o impossível. E muitas vezes nós nos deparamos com uma situação que é tão grande, tão enorme, que a gente nem sabe o que fazer. Parecido com os discípulos de Jesus diante de uma multidão e Jesus falando assim: alimente eles, você. Eu já tive numa situação assim com a minha esposa. Ela estava em coma, passou por 6 cirurgias cerebrais e eu pensando: e agora o que eu vou fazer? Quero te dar uma dica muito importante. Quando eu entrei no hospital para ver a minha esposa, ela estava em coma, estava muito mal. Eu queria olhar para ela e falar como os apóstolos falaram: mulher, fique de pé, saia da cama e vamos para casa. Mas eu não tinha fé para fazer isso. Porém, eu tinha o nível de fé necessário para orar para que os olhos da minha esposa abrissem. E os olhos abriram. E depois, no dia seguinte, eu tinha a fé necessária para orar para que o tubo de respiração pudesse ser removido. E aí ele foi removido. Qual é a dica que eu quero dar para vocês? Às vezes, o grande milagre precisa chegar através de uma série de pequenos milagres. Pequenos milagres acontecendo. E é o que aconteceu comigo, com a Renê, na cura da Renê. É o que a gente vê através da Bíblia, na alimentação dos 5 mil homens com os pães e os peixes. Tinha uma série de pequenas coisas que tinham que ser feitas e no final essas pequenas coisas, esses pequenos milagres somaram ao milagre grande. Quais foram os milagres daquela história? Jesus mandou as pessoas sentarem em grupos de 50. Jesus mandou perguntar o que eles tinham, e o garotinho trouxe 2 peixes e 5 pães. E eles dividiram. Eles tinham que ter a fé para ir começar a dividir esses pães e os peixes. Na medida que eles foram caminhando, o milagre foi acontecendo. Queridos, de repente você está diante de uma situação que é tão enorme e tão parecida com algo que é impossível, que às vezes não queremos nem tomar o primeiro passo. Querido, tome o primeiro passo e saiba que Deus estará com você. Tem uma mensagem aqui da série Fé para o Impossível que quero falar com você. De repente você está numa situação em que você fala assim, puxa, eu preciso ter fé, eu preciso crescer a minha fé. O que, que eu faço? Como é que eu faço para crescer a minha fé? Três dicas importantes. Primeiro, reconheça que fé é um presente que Deus colocou dentro de você. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que é um dom que Deus coloca dentro da nossa vida. E eu te garanto que você já tem a fé necessária para passar por qualquer situação. Segunda coisa, a sua fé já está ali, mas a sua fé precisa ser alimentada. E o que é que alimenta a fé que Deus depositou na sua vida? É a palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta essa fé. Quando a Renê, minha esposa, estava no hospital, estava em coma, tinha passado por 6 cirurgias cerebrais, o que, que eu fiz? Eu imprimi 20 versículos sobre cura e colei na cabeceira da cama dela. E eu comecei a declarar esses versículos vez após vez sobre o corpo e sobre a vida dela. E o que, que aconteceu? Começou a brotar e crescer a fé. Fé já estava na minha vida, mas era minha responsabilidade desenvolver a sua fé. E a terceira coisa, use a sua fé todos os dias. Diariamente ative a sua fé. Não permita que a sua mente seja roubada por mentiras que o inimigo detona sobre sua vida, mas continuamente confesse a palavra de Deus sobre a sua circunstância e sobre a tua dificuldade e saiba que Deus vai agir. Quero trazer mais uma mensagem da nossa série Fé para o Impossível. Sabe, tem pouquíssimas coisas na Bíblia que dizem que se nós fizermos, nós vamos agradar a Deus. Mas fé é uma dessas coisas. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoas perguntaram para mim uma vez, como é que a gente faz quando nós oramos por algo e aparentemente a resposta não vem? Será que nós não deveríamos ter orado? E a realidade é não, querido. A realidade é que Deus deseja operar fé na sua vida e desenvolver essa fé. Sabe uma coisa que é difícil de entender? Mas a realidade é que a resposta de fé e a prova de que fé é verdadeira não é se algo que você está pedindo acontece. Não, essa não é a prova. Tanto é que em Hebreus capítulo 11, onde fala sobre os heróis da fé, o pai da fé, Abraão, diz sobre todos esses grandes homens com enorme fé, diz que eles morreram sem receber aquilo que foi prometido. Apenas viam à distância aquilo que aconteceria. Eles morreram sem receber aquilo. E eles são os heróis da fé. Por quê? Porque é certo pedir e acreditar na mão de Deus, tocar na nossa situação. E se ele fizer ou não, não é um problema, não é algo que deveria nos abalar. Porque você sabe que fé agrada a Deus. Então você estende seu coração em fé, acreditando que Deus vai fazer a obra e confie nele e saiba que seu ato de confiar em Deus já está alegrando a Deus. Às vezes pessoas perguntam como é que fé funciona. Olha esse versículo aqui em Mateus 17, versículo 20, diz o seguinte: e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui, e ele irá, e nada será impossível. Queridos, Jesus comparou fé com uma semente. Alguns conceitos importantes da semente da fé. Primeiro é que sempre começa pequeno. sempre aquele sentimento no seu coração diante de uma impossibilidade que precisa ser executada, sempre parece que é pequeno demais. André falou na multiplicação dos pães e os peixes, ele falou assim: o que é isso diante de tanta gente? Fé sempre começa pequeno, como a menor das sementes. Porém, mesmo pequeno, a fé carrega o potencial para frutificar e transformar realidades em volta da nossa vida. Mas a terceira coisa é que fé precisa de condições favoráveis para crescer. E tem três condições favoráveis que é a sua responsabilidade alimentar para que a semente da fé possa produzir na sua vida, na sua circunstância, aquilo que Deus designou. Quais são essas condições? Primeira, ela precisa de um ambiente banhado pela palavra de Deus. Palavra de Deus é a nossa responsabilidade, constantemente lermos, confessarmos, memorizarmos e declararmos sobre a nossa vida, a nossa circunstância. Segunda coisa, o solo onde plantamos precisa ser um solo da palavra de Deus e coberta com oração. Oração é como a água que vai fazer com que a semente cresça, continuamente banhando e continuamente mantendo a nossa fé viva na nossa vida e diante do Senhor. E a terceira coisa, a presença de Deus na nossa circunstância é parecido com o sol que vem sobre a semente. A presença de Deus é a luz que faz a fé crescer. Nós estamos falando especificamente como desenvolver fé. Nós vimos que fé Jesus comparou com uma semente. Como é que nós fazemos a semente da fé crescer em nossa vida? Primeira coisa, nós precisamos ser pessoas que meditamos na palavra de Deus. Em Romanos 10, capítulo 17, diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é desenvolvida na medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Então, a primeira coisa para desenvolver a fé é meditar na palavra de Deus. A segunda coisa é nós precisamos praticar oração e gratidão. Interessante que gratidão abre o nosso coração para ver todas as coisas de outra maneira. Gratidão mostra para nós que mesmo em circunstâncias difíceis, Deus tem um plano, mesmo que a gente não entenda qual é esse plano. A gente pode banhar em oração e gratidão. A terceira coisa, nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, mesmo quando nós não entendemos. E a realidade é que é muito comum a gente não entender o que está acontecendo. E por que que nós não entendemos? Porque nós não somos Deus. A gente não consegue olhar e ver o futuro, exceto em imagens pequenas, onde a fé revela isso. Então, muitas vezes, nós não entendemos. Não fique frustrado. Obedeça a palavra de Deus e confie na palavra de Deus. E a quarta coisa, cerque-se com pessoas de fé. Coloque pessoas em volta de vocês que constantemente vão alimentar a sua fé. Se arredore, coloque pessoas em volta que vão falar testemunhos de transformação, de coisas incríveis que estão acontecendo. E eu tenho certeza que com isso, Deus vai ser vitorioso na sua circunstância. E muitas vezes nós nos deparamos com uma situação que é tão grande, tão enorme, que a gente nem sabe o que fazer. Parecido com os discípulos de Jesus diante de uma multidão e Jesus falando assim: alimente eles, você. Eu já tive numa situação assim com a minha esposa. Ela estava em coma, passou por 6 cirurgias cerebrais e eu pensando: e agora o que eu vou fazer? Quero te dar uma dica muito importante. Quando eu entrei no hospital para ver a minha esposa, ela estava em coma, estava muito mal. Eu queria olhar para ela e falar como os apóstolos falaram: mulher, fique de pé, saia da cama e vamos para casa. Mas eu não tinha fé para fazer isso. Porém, eu tinha o nível de fé necessário para orar para que os olhos da minha esposa abrissem. E os olhos abriram. E depois, no dia seguinte, eu tinha a fé necessária para orar para que o tubo de respiração pudesse ser removido. E aí ele foi removido. Qual é a dica que eu quero dar para vocês? Às vezes, o grande milagre precisa chegar através de uma série de pequenos milagres. Pequenos milagres acontecendo. E é o que aconteceu comigo, com a Renê, na cura da Renê. É o que a gente vê através da Bíblia, na alimentação dos 5 mil homens com os pães e os peixes. Tinha uma série de pequenas coisas que tinham que ser feitas. E no final, essas pequenas coisas, esses pequenos milagres, somaram ao milagre grande. Quais foram os milagres naquela história? Jesus mandou as pessoas sentarem em grupos de 50. Jesus mandou perguntar o que eles tinham. E o garotinho trouxe 2 peixes e 5 pães. E eles dividiram. Eles tinham que ter a fé para ir começar a dividir esses pães e os peixes. Na medida que eles foram caminhando, o milagre foi acontecendo. Queridos, de repente você está diante de uma situação que é tão enorme e tão parecida com algo que é impossível, que às vezes não queremos nem tomar o primeiro passo. Querido, tome o primeiro passo e saiba que Deus estará com você. Quantas vezes você enfrentou um problema que precisou de fé e os seus pensamentos começaram a pensar sobre todas as razões que aquilo não iria acontecer? Sabe, você precisa ser ativo e aceitar a responsabilidade para guiar os seus pensamentos. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz o seguinte: que nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E olha aqui, ó, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Muitas vezes, queridos, nós precisamos ter a coragem de liderar nossos pensamentos e de liderar nossos sentimentos. Não permita que seus sentimentos liderem você, porque dessa maneira você nunca vai poder ter fé. Nossos sentimentos precisam ser submetidos ao que a palavra de Deus fala sobre nossa circunstância. E o que que a palavra de Deus fala? Fala que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que conquistadores. A palavra de Deus diz que Deus não vai te deixar de lado, mas vai atuar na sua circunstância. Hoje eu quero encorajar você que está diante de uma impossibilidade, saiba que Ele está aqui, está pronto para atuar, e quero encorajar você a não permitir pensamentos negativos, pequenos, traiçoeiros, para ir minar o seu coração. Em vez disso, tomamos cativo todo pensamento, levamos cativo esses pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. Queridos, um privilégio falar com vocês. Essas mensagens sobre fé. Deus te abençoe.
Estudo 93. Estudo 93.